A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Bom.
Boa tarde a todos. Estamos de volta com o quinto episódio do A Priori. Eu sou o Francisco.
E eu sou a Beatriz.
E hoje convidámos a Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, para nos falar um pouco não só sobre esta organização, mas também sobre si mesma. Doutora Rita, antes de mais, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fale-nos um pouco de si.
Ui, boa tarde. Muito obrigada, sou eu. É sempre importante falar da Cáritas. Eu tenho sempre esta sensação de que acrescentamos sempre alguma informação e isso é sempre bom. Eu sou, estou presidente da Cáritas, na verdade, sou funcionária na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde trabalho em intervenção social há mais de 35 anos e estou presidente da Cáritas desde 2020, desta vez. Eu já tinha estado na Cáritas entre 2006 e 2011, numa direção presidida então pelo professor Eugénio Fonseca, e agora fui desafiada para este mandato, e esta é a minha a tentativa de equilíbrio entre duas funções principais, o trabalho e o voluntariado, que é o que eu faço na Cáritas.
Fala-nos um pouco sobre a história da Cáritas, da sua origem e da sua ligação à Igreja.
A Cáritas tem uma história muito interessante, que provavelmente levaria bastante tempo a falar sobre ela, porque a Cáritas tem uma particularidade muito importante e muito rara, que é a de se adaptar às dificuldades que em cada momento há em Portugal, ou na proximidade, seja nos núcleos mais pequeninos, seja até internacionalmente. Cáritas portuguesa tem a trabalhar consigo 20 Cáritas diocesanas, e as várias Cáritas diocesanas têm a trabalhar consigo também vários grupos paroquiais e várias Cáritas paroquiais. Portanto, é uma rede muito, muito centrada no cuidado da proximidade, muito atenta ao que se vai passando no mundo. Temos missões diferentes, claro. A Cáritas portuguesa depende do bispo responsável pela pastoral social e mobilidade humana, o Sr. Dom José Traquina, as Cáritas paroquiais dependem dos párocos de cada paróquia, e as Cáritas diocesanas dos bispos da diocese. E, portanto, temos aqui um conjunto de instituições que vai trabalhando naquilo que eu acho que é a verdadeira rede em Portugal. Rede é, para mim, as pessoas serem independentes e poderem sempre acrescentar qualquer coisa que lhes venha da proximidade. E serem independentes para isso. Portanto, é um conjunto de entidades independentes.
Rita, queríamos pedir que nos falasse agora um pouco sobre alguns dos projetos da Cáritas portuguesa, destacando alguns que nos despertaram um especial interesse, tanto a nível nacional como internacional. E pronto, queríamos pedir que nos falasse um pouco destes projetos, sobre não só a sua importância, mas também um bocadinho sobre as conquistas. Podemos começar com os nacionais, só pronto, para se situar aqui um bocadinho, como o Observatório da Pobreza, a Prioridade às Crianças e o mais próximo.
Ora, a Cáritas portuguesa, como lhes disse, tem uma orgânica que faz de nós serviço da Cáritas em Portugal. Isto é muito importante dizer, porque a maior parte das pessoas acham que há uma hierarquia em relação à Cáritas portuguesa. Não há. A Cáritas portuguesa é serviço do resto da rede Cáritas e tem como missões principais tentar fazer tudo o que ultrapassa a dimensão de uma diocese, tudo aquilo que é preciso fazer em termos de capacitação que deve envolver toda a rede, e todo fazer lobby, fazer divulgação, trabalhar com a comunicação para que haja uma voz. No fundo, somos a voz, de quando é preciso ser uma a voz, nós somos a voz. Quando a voz é a voz da proximidade, são são aquelas que são necessárias na proximidade. E por isso, os projetos que a Caritas Portuguesa desenvolve são projetos que têm a ver com isto que disse. O Observatório, e também tem a ver com uma reorganização que houve muito recentemente na Caritas, que nos fez definir com clareza as áreas de trabalho, que são o administrativo financeiro, todas têm, depois uma área internacional, uma área de intervenção social, uma área de comunicação e angariação de fundos. E depois uma área acessória que é assim como é um espaço de conhecimento, de saber e de leitura da realidade, que é o Observatório Caritas. E o Observatório Caritas tem em si várias competências. Tem a área editorial, que nós temos, tem a área do Observatório da Pobreza e da Fraternidade, como estava a falar, que é a área onde se estudam os temas que são importantes para a Igreja e para a Caritas em Portugal, e tem a leitura dos números, é quem procura encontrar os números que nos identificam, e também os temas que são mais importantes. Agora temos em cima da mesa as questões da habitação, as questões do envelhecimento, a reunião da manhã, por exemplo, vai ser sobre a garantia para a infância. Portanto, depende imenso do que nós precisamos para toda a rede ter conhecimento e também poder capacitar a rede. Por falar de crianças, nós temos um programa que talvez um dos mais antigos, que é o Prioridade às Crianças. E o Prioridade às Crianças tem a ver com a possibilidade de dar apoio às crianças, às suas famílias, naturalmente. As crianças não existem sem família, não é? Mas dar a possibilidade a essas famílias que precisam de algum tipo de apoio, seja de saúde, para a escola, qualquer coisa, que não haja outro recurso que lhes possa ser afetado e que implica danos para o seu desenvolvimento. E por isso nós damos apoio para essas questões. Temos também o programa que é o que tem sido mais útil nestes últimos tempos. Foi um programa que foi criado pela direção que me antecedeu e que se chama Vamos Inverter a Curva da Pobreza. O Vamos Inverter a Curva da Pobreza foi, quando começou a pandemia, e se percebeu que as Caritas diocesanas não tinham capacidade financeira para suportar os encargos dos pedidos novos, famílias novas, riscos novos que estavam a acontecer, e então a Caritas Portuguesa desenvolveu um programa para isso, e portanto é um programa de financiamento à ação das Caritas, da Caritas em Portugal, para estas situações de grande risco de pobreza que nós temos sido levados a correr. Já a questão que me falou do mais próximo tem a ver com a área da capacitação. A área da capacitação é a capacitação da rede, portanto é uma área também deste funcionamento da Caritas Portuguesa, que o seu plano de trabalho tem a ver com as necessidades identificadas pela rede de formação e também pelas possibilidades que nos são dadas por muitas pessoas que estão para aí a fazer formação e que são dos temas que são muito importantes para nós, e nós reconhecemos qualidade. O mais próximo foi um programa que teve uma temporalidade. Temos N conteúdos disponíveis para a rede poder utilizar, que vamos tentando atualizar de vez em quando, e que são os conteúdos que nós distribuímos.
Ok, e o que é que nos pode dizer sobre os projetos a nível internacional?
Pois, eu espero que tenha ficado claro que nós temos estes níveis, não é? Portanto, quando eu disse para o mundo, nós temos a Caritas Internacionalis. A Caritas Internacionalis tem divide-se em sete zonas, e depois cada zona divide-se em países. Nós, neste contínuo, somos membros e fundadores da Caritas Internacionais, somos membros e fundadores da Caritas Europa e somos Caritas Portuguesa, e depois connosco a rede que já vos falei. A intervenção da Caritas a nível internacional é feita alinhada com a Caritas da Caritas Portuguesa, é alinhada com a Caritas Internacionais, porque a Caritas Internacionais tem um esquema muito bem montado, que identifica todos os riscos que vão acontecendo no mundo. Há uma estratégia que é a construção de apelos de emergência, emergency appeals, e toda a rede Caritas a nível mundial concorre para essas necessidades. Okay. Essa é uma perspectiva. Há todos os dias apelos de emergência. Agora temos o Sudão, mas tivemos quando há um terremoto, quando há um maremoto, quando há uma guerra. Desde o ano passado a acompanhar a situação da Ucrânia, onde há duas Caritas nacionais. Em cada país depois há Caritas nacionais, e são as Caritas nacionais que organizam e gerem e dão contas, porque isto também é muito importante. Na Caritas, nós utilizamos e acompanhamos este movimento porque este movimento nos permite ser auditados a qualquer momento. Nós podemos dar informação sobre o que é que acontece ao dinheiro que é doado no âmbito de uma campanha da Caritas Portuguesa, sem dúvida nenhuma. E isso é um esforço que nós perseguimos há muito tempo, não foi só com esta direção, mas é uma questão estratégica absolutamente inultrapassável. E isto também leva a que depois as pessoas confiem quando a Caritas, em situação de grande risco, precisa de abrir uma campanha. Nós temos uma outra área especial nossa que ultrapassa um bocadinho esta organização, e que é termos desenvolvido um fórum lusófono com todos os países de expressão portuguesa. E com isso é um fórum que já existe há muito tempo e que nós vamos tentando apoiar no desenvolvimento das suas ações para o desenvolvimento e outras estratégias desse tipo. Mas é sobretudo interessante que partilhar convosco, porque nós abrimos agora muito recentemente temos em protótipo ainda de uma iniciativa que chamamos Fundo Laudato Si, e que se destina a apoiar pequenas iniciativas destes países que normalmente não cabem nos outros fundos que são muito exigentes, mas que podem ter um grande impacto no bem-estar daquelas populações. Estou-vos a falar de poços de água, projetos de agricultura ou uma iniciativa numa escola ou numa resposta social, e aquilo que nós pretendemos é que nós temos uma iniciativa que é o 10 milhões de estrelas. Eu posso vos falar sobre isso depois, mas só para não perder aqui o fio. O 10 milhões de estrelas, o que sangaria a vender velas no 10 milhões de estrelas é distribuído por uma verba para projetos internacionais e uma verba para projetos nacionais. Nos projetos internacionais, o que nós estamos a fazer, nós demorávamos muito tempo a poder dar às pessoas a noção do que é que se tinha, de como é que se tinha utilizado aquele dinheiro. E então o que é que fizemos? Vamos fazer candidaturas anuais para os países poderem candidatar estes pequenos projetos, e vamos avaliar se tem o sucesso que nós esperamos que tenha, porque são projetos muito pequenos, do tipo 12 mil euros, mas que podem fazer a diferença de uma comunidade numa forma muito evidente. E por isso temos esta fuga à Organização Internacional da Europa, Portugal. Fugimos um bocadinho aqui para apoiar aqueles que têm uma história comum connosco e que nós gostamos de cuidar também.
Rita, agora falámos agora um bocadinho dos projetos que a Caritas está a abraçar, e agora queríamos perguntar-lhe em termos de impacto e alcance.
Posso interrompê-la?
Claro.
Essas coisas da rádio também. É só porque eu falei de 10 milhões de estrelas e não expliquei. Posso deixar as pessoas penduradas nos 10 milhões de estrelas. E antes que seja isso, o 10 milhões de estrelas é uma campanha que acontece todos os anos, por altura do Natal, e é uma campanha que as pessoas conhecem porque vendem velas, mas que foi uma campanha que se iniciou em França. O objetivo é fazer dinâmicas para espalhar valores, para discutir questões de valores. E para nós é o valor da paz que nós pretendemos desenvolver e discutir e levar às pessoas nessa altura do Natal. E pronto, eu não podia deixar de fazer, porque isto acontece todos os anos e é eventualmente uma das mais bonitas campanhas que nós temos, e o propósito anual tem sempre a ver no campo nacional. Isto é distribuído depois pelas dioceses, mas no país, em Portugal, é distribuído de acordo com as dificuldades próprias do ano, e internacional também, e isso é decidido em Conselho Geral. O Conselho Geral é o principal e o mais importante órgão da Cáritas portuguesa, porque é o órgão onde têm assento todas as Cáritas diocesanas, e nós vamos ouvir, partilhar o que fazemos e ouvir o que as Cáritas diocesanas têm necessidade que se faça. Peço desculpa de ter...
Não tem qualquer problema. E a perguntar-lhe o que é que a Rita nos pode dizer sobre o impacto e o alcance que os projetos de que nos falou têm conseguido?
O que é que eu posso lhe dizer? Uma coisa primeira, que é se não tivesse impacto, já não existia. Nós não ficamos agarrados a programas e a estas coisas, de que as coisas se perpetuam no tempo sem se avaliar e acompanhar o propósito. Deixam de fazer, deixam de ser úteis para a instituição e deixam de ser úteis para as pessoas também. Portanto, o que é que o 10 milhões de estrelas, por exemplo, o ano passado nós decidimos que queríamos chegar, encontrar estratégias de chegar aos jovens, e então aceitámos um desafio que foi fazer uma coisa Caritas na escola. O Caritas na escola começou por ser um teste para ver se aquilo chegava. Tem tido um impacto enorme nas escolas do país. É uma articulação com os professores de educação moral, já não sei como é que eles se chamam, RC, a Região Católica. Desculpem. E o objetivo é fazer dinâmicas sobre valores, sobre a paz também, na primeira perspectiva, e neste momento já é uma área de ação, já não é um projeto em teste, já não é um protótipo. Fantástico. E é isso que nós tentamos fazer. Quando sentimos que temos uma lacuna, e temos muitas, naturalmente, mas quando sentimos que temos uma lacuna, vamos fazendo testes, vamos tentando. Foi assim que nós fizemos o primeiro peditório online, é assim que de certeza nós vamos entrar na concorrência, na vossa concorrência, criando um podcast. Mas fazemos um primeiro teste, porque nós precisamos muito que as pessoas nos deem opinião, digam com verdade o que é que a Cáritas o que é que precisa fazer, é mais útil. E para isso fazemos pequenos protótipos, vemos se funciona, se não funciona. Se não funciona, que pode não ser só por falta de... Às vezes pode ser por falta de dinheiro, não é? Mas se nós não conseguimos desenvolvê-lo, ou guardamos para mais tarde retomar, ou transformamos em ação corrente. Neste momento, o Cáritas na escola é uma das áreas de atividade da intervenção social. Okay. E por isso é o que... tivemos outros projetos que se extinguiram, como se extinguem muitos em Portugal, por falta de financiamento. Há bocado estávamos a conversar aqui fora do ar, o Partilhar a Viagem. Sim. O Partilhar a Viagem foi um projeto muito interessante, que tinha a ver com contacto com as dinâmicas dos refugiados, dos migrantes, e pronto, fizeram-se o projeto teve imenso impacto, mas nós não, sozinhos não conseguimos lá ir, e portanto está guardadinho assim, à vista, bem à vista, porque se vocês virem, nós ainda temos, ainda espalhamos t-shirts do Partilhar a Viagem, porque é tão forte, não é? Partilhar a Viagem é uma coisa importantíssima, e aquilo que nós temos que pensar como é que queremos fazer no futuro.
Ao longo da sua carreira da caridade e da ação social, há alguma história ou situação que gostaria de partilhar, que lhe tenha acontecido ou que tenha ouvido?
Bem, podíamos ficar aqui até amanhã, mas acho que não dá. Mas queria partilhar uma coisa da Caritas e uma coisa que aconteceu comigo já agora. Uma coisa da Caritas é dizer-vos, partilhar convosco, que não são desse tempo, eu também não era, que foi... Qual foi a ação que fez aparecer a Cáritas? A ação que fez aparecer a Cáritas foi no pós-guerra, na Segunda Guerra. Havia um grupo de crianças dos países da Europa que, na sequência da guerra e das bombas, e estavam com severos problemas de saúde. E a Cáritas organizou a vinda de um conjunto, que foram 5 mil crianças, para Portugal, para se protegerem, para os pais poderem reorganizar a sua vida e para também tratar dos problemas de saúde, porque Portugal era bastante melhor do que a situação que eles estavam a viver. Nessa altura vieram 5 mil, a Cáritas organizou, a Cáritas não, um conjunto de 5 senhoras, depois viria a ser a Cáritas, um conjunto de 5 senhoras organizou com a Conferência Episcopal uma iniciativa que trouxe as crianças, as primeiras vieram de avião, depois as outras começaram a vir de comboio. Para nós vieram essencialmente da Áustria e da Alemanha, e que vieram viver com famílias portuguesas. Tinham um rigorosíssimo plano de acompanhamento, em que eram decididas as horas a que se levantavam, o que é que tinham que comer. E há muitas famílias portuguesas que hoje ainda têm memórias disto. E mais que isso, a Áustria sente-se ainda em dívida com Portugal por causa disto. Quando nós tivemos dificuldades por causa da pandemia, a Áustria organizou uma vinda de equipamentos para, e não, disponibilizou-se para receber lá pessoas doentes, em reconhecimento da importância que teve no pós-guerra nós termos recebido famílias. Algumas dessas crianças ficaram em Portugal e estão cá a viver, muitas voltaram, mas mantêm uma relação muito interessante. Aliás, o ano passado foi até feito um filme que se chamou Filhos do Coração, sobre este tema. Eu acho que é uma história. Esta é de facto a primeira ação que aconteceu feita pela Cáritas. Ainda não estava a existência da Cáritas, mas é muito significativa da forma como a Cáritas se adapta às necessidades que vão acontecendo a cada momento. Depois já teve o tempo do leite e do azeite, dos óleos, o tempo do emprego, o tempo de receber os refugiados de África, dos nossos países. Foi tendo cada vez, a seu momento, tem uma história para contar. Portanto, é uma instituição que nós não podemos chegar e dizer: ah, e a Cáritas é uma associação que recebe idosos, toma conta, não sei o quê. Não podemos dizer isso. Nós temos de tudo, temos todas, ao nível do país, temos todas as respostas sociais que existem, mas só se faz onde não existe outro promotor que possa fazer. Se não existe um promotor e é preciso uma resposta social, a Cáritas normalmente dá um passo em frente. A história que eu há bocado me tinha lembrado passou-se já comigo e tem a ver com a importância da comunicação, por isso é que eu acho giro falar aqui. Quando nós, em 2020, a Cáritas tem um peditório anual que eu acho que as pessoas reconhecem como a caixa que existe, eu hoje acho que isto não é propriamente a melhor maneira, mas envolve muitas pessoas e há muitas pessoas que gostam de o fazer e se sentem úteis sendo voluntários da Cáritas para este fim, e por isso eu acho que enquanto houver um voluntário que acha que isto é importante para a Cáritas, nós vamos ter. Mas em 2020 nós estávamos confinados e não podíamos ir fazer peditório. E o peditório que se faz na Semana Nacional da Cáritas é, para muitas Cáritas diocesanas, o dinheiro, o único dinheiro de que dispõem de forma natural, fora as campanhas que nós fazemos ou outras coisas desse tipo. E nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer, porque só sabíamos que em 2019 já não tínhamos conseguido fazer, porque é normalmente por altura da Páscoa, e ficámos confinados obrigatoriamente nessa altura. E 2020 já estávamos numa situação crítica, porque tínhamos uma afluência muito maior de pessoas com vulnerabilidades várias, e não tínhamos como fazer. E então a equipa de comunicação da Cáritas Portuguesa, que é um conjunto de pessoas com muita competência e muito coração, tiraram-se dos seus cuidados e prepararam uma campanha online. Foi a primeira campanha online que nós fizemos. E sentámos-nos a pensar como é que havia de ser, perguntámos às Cáritas diocesanas todas o que é que elas achavam que podia ser, e percebemos que tínhamos que, e todos nos disseram, é preciso falar da Cáritas, é preciso mostrar o que a Cáritas vai fazer. Então, fomos tentar encontrar as melhores práticas que conhecíamos e oferecê-las à comunicação social para divulgar, para fazer comunicação no âmbito da campanha. Um dia, um sábado, estava eu em casa, toco o meu telefone, um telefone que eu não conhecia. E de lá disseram-me, olha, sou Fantal, sou da empresa, não sei, não vou dizer aqui, não tenho autorização. Nós sempre fizemos responsabilidade social na área da nossa fábrica. Mas nós não conhecíamos o que a Caritas fazia e temos ouvido falar. E nós queremos fazer comunicação, responsabilidade social convosco. E isto, para mim, foi uma epifania, porque vale a pena fazer comunicação com propósito. Vale a pena mostrar às pessoas o que fazemos. A Igreja tem muito esta tendência para não valorizar isto, porque durante muito tempo o que se dizia é que nós não deve a mão direita saber o que faz a mão esquerda. Portanto, havia esta perspectiva de que nós não devíamos, era vaidade estarmos a falar daquilo que fazíamos. Mas as pessoas também só podem saber o que nós fazemos se nós lhes contarmos. Senão não é possível. E a Cáritas faz coisas espantosas em Portugal, espantosas e inovadoras. Nós temos, por exemplo, a única casa de proteção de pessoas em situação de violência doméstica para homens, por exemplo. É só para fazer aqui um bocadinho, o meu verbo, eu costumo dizer que o meu verbo é rasgar, assim, para rasgar um bocadinho.
Alguma vez recebeu assim feedback ou soube de algum feedback de alguém que tenha beneficiado da ação da Caritas?
Recebemos todos os dias. Alguns são os nossos doadores mais fixos. Nós temos um conjunto de doadores particulares que são pessoas que conhecem a nossa ação ou que de alguma vez, na vida, por alguma razão, tiveram apoio da Caritas. Mas recebemos constantemente, de voz, de escrita, de todas as maneiras. É muito... Não quero dizer que nós somos perfeitos, não somos, fazemos muitas asneiras, mas também, sempre que possível, temos a humildade de dizer. E eu acho que nós damos bem conta da forma generosa com que as pessoas nos também cuidam de nós.
Rita, agora vamos passar para umas perguntas assim mais pessoais.
Ela é eu. Agora é que são elas.
E queríamos começar por falar da sua relação pessoal com a Igreja. A primeira pergunta era se o facto de ser católica influencia a sua performance enquanto voluntária.
Claro que sim. Não, eu acho que é tudo uma... Não sei qual é a fronteira de uma coisa e da outra, não é? Eu sou católica, estudei num colégio que é o Instituto Odivelas, que, não sendo, ao contrário do que muitos pensam, não é um colégio de freiras, mas é um colégio que tem uma base católica importante. E fui catequista, fui, enfim. Eu não sei dizer onde é que é a Igreja ou é a minha família. Sim. Que me traz a este campo, porque a Igreja não chega às pessoas, não é? Portanto, foi a prática da minha família e foi a forma como eu via que há um papel muito para além daquilo que eu posso, enquanto cidadão, que eu posso ter em sociedade. Claro que o facto de eu sempre ter trabalhado em ação social porque quis, portanto, eu fui para a faculdade que queria ir, nessa altura fui para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde havia um curso cuja designação oscilou entre Serviço Social e Política Social, mas pronto, eu licenciei-me em Política Social com especialização em Serviço Social, que parece uma coisa contrassenso, mas pronto, agora já só há Política Social, acho que isto agora está bastante mais fácil. Mas pronto, é a Universidade de Lisboa, e eu trabalhei sempre em ação social. E não só trabalhei em ação social, como ao meu nível, nas iniciativas da escola também fazia voluntariado, fui para a faculdade e fui alciar sebentas, enfim, eu sempre me lembro de ter feito, para mim ser natural, fazer outras coisas que não a minha vida de estudante ou não a minha vida de trabalhadora. E também, à medida que nós vamos fazendo voluntariado, aquilo que eu sinto é que o pagamento que nos dão por fazermos voluntariado é muito mais poderoso, às vezes, do que outros tipos de pagamentos. Uhum. E eu fiz formação sempre com grupos de idosos, por causa das questões da capacitação dos idosos para o seu papel na sociedade, porque quando eu comecei a fazer esta formação era porque se havia muita consciência de que as pessoas... Os jovens é que mandavam. Pronto, agora temos que fazer o contrário, que é para os jovens perceberem que têm um papel, mas uma responsabilidade. E vivemos a vida nisto. Eu fui sempre voluntária em várias coisas. E pronto, e depois fui voluntária na Caritas em 2006, 2011, e estou voluntária na Caritas agora como presidente a fazer este mandato. Mas claro que faz toda a diferença. A igreja é a cola disto tudo, não é? Porque podiam ser coisas soltas, eu podia ter este interesse, esta vontade, só na perspectiva de fazer o bem, sem, mas o referencial, aquilo que deixa, que faz com que as coisas que eu digo, ou que eu penso, ou que eu faço, se possam ser avaliadas em mim própria e avaliadas pelos outros, é exatamente a linha de ação da igreja e a possibilidade de ter essa companhia, não é? Sim. Senão seria muita solidão.
Exato. Portanto, podemos dizer que a fé dá mais sentido à sua ação missionária.
Claro que dá. É porque é a única forma da gente de se avaliar também, não é? Porque vemos os resultados de outra maneira, não é?
Sim.
E claro que nos momentos difíceis, e não vou esconder, não é?
Eles existem. É tão
importante nos momentos bons como é nos momentos difíceis, uhum, em que nós temos uma força maior a quem podemos dizer: olha lá, então diz-me lá o que é que tu achas disto.
Sim. Como a Rita disse, sempre trabalhou na área da ação social e estudou nessa área. E quando é que soube que queria dedicar a sua vida à responsabilidade social?
Bem, eu isso ainda não soube. Eu ainda não sei o que é que quero. Eu já tenho 60 anos, mas ainda me sinto muito miúda para algumas coisas. Uhum. E a minha vida profissional é uma vida feita de experiências diferentes. Eu tenho uma perspectiva em termos de trabalho que é módulos de 5 anos. 2 para aprender, 2 para planear e fazer, 1 para avaliar e sair. E portanto, como devem calcular, aqui há quase 40 anos de trabalho, já tive alguns módulos de 5 anos e, portanto, eu já passei em termos de intervenção social por tudo o que podem imaginar. Eu comecei a trabalhar ao abrigo do plano de emergência para a Península de Setúbal, em Setúbal, ia de Lisboa para Setúbal todos os dias, e fazia atendimento em Palmela, que foi aquilo que me ensinaram em termos de intervenção social que mais me enriqueceu foi quando me ensinaram em Setúbal. A equipa de Setúbal, com uma técnica fantástica, a doutora Helena Cassab, que me ensinou a fazer atendimento social. Atendimento social é uma riqueza para a vida, porque é aprender, não é fazer uma entrevista, é saber retirar de uma entrevista tudo o que há para nós podermos fazer diferente e mudarmos a vida de alguém. Ou ajudá-la a ela, essencialmente ajudá-la a ela a fazer parte deste caminho. É uma riqueza enorme. E por isso comecei assim. Nessa altura nem havia programas estruturados do Instituto de Emprego. Nós inventámos um que era com o Instituto de Emprego de Setúbal, que era a criação do próprio emprego, que hoje é um programa velho, Mas nessa altura eram, dávamos 240 escudos a uma família. Nesse plano de emergência nós tínhamos 240 contos, desculpa, não sou tão velha assim, eu já estou aqui, mas era, em Setúbal, nessa altura faliram imensas empresas e a classe média foi barbaramente arrasada. É muito parecido com o que está a acontecer nestas últimas crises aqui genéricas em Portugal. E então as pessoas estavam a perder casas, as pessoas estavam a perder empregos, não tinham soluções e nós tínhamos que usar toda a criatividade do mundo e, portanto, mexemos todos. Se eu disse que nós apoiámos famílias de etnia cigana para fazer, para comprarem coisas para venderem na feira, enfim, e também criar uma empresa que se dedicava a criar coelhos para fazer testes clínicos para a criação de medicamentos, enfim, de tudo. E isto fazia-se com, na altura, 240 contos, 120 euros, pois. Com 240 contos por pessoa de uma família, podíamos juntar a artesanato, enfim, as coisas que nós inventámos, não lembro o diabo. Foi uma escola, eu tive uma sorte enorme com o primeiro emprego. Depois vim trabalhar para a Misericórdia com o abrigo do 2º Programa Europeu de Luta contra a Pobreza. Portanto, apanhei com... Portugal tinha acabado de entrar na Comunidade Europeia e, portanto, o que é fazer projetos, candidaturas, referências, definir o que é que são ações, objetivos e tudo, enfim, foi uma... E pronto, e por aí fora, por idosos e crianças e atendimento social e desenvolvimento comunitário. Acho que esta sala tem um problema.
A tosse está complicada.
Mas acho que já fiz de quase tudo. E isso é uma riqueza. Acho que me afastei da sua pergunta, não é?
Não, era onde tinha começado e como é que tinha.
Pronto, depois fui para a Misericórdia e depois na Misericórdia. A Misericórdia é a instituição mais. É a maior, a mais antiga, e a mais antiga, não pode haver algumas mais antigas que esta, mas pronto, tem 500 e faz este ano 525 anos, portanto, eu já não tenho memória de outra. Mas esta instituição permitiu-me trabalhar em muitas áreas, até mesmo fora da ação social. Houve uma altura em que estive fora da ação social e criei o centro editorial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto. Acho que é só acreditar que nós podemos fazer a diferença e que somos úteis para alguma coisa e depois lá chegamos.
Uhum. E no seguimento desta pergunta anterior, de todas as organizações que podia ter escolhido, porquê a Cáritas?
Eu nunca procurei nada em termos de trabalho para fazer. Estive na Cáritas entre 2006 e 2011 e, se vocês perspectivarem em termos de o que é que aconteceu nessa altura, nós estávamos a viver uma crise. E nessa altura, o que me acontece com a Cáritas não é eu procurar a Cáritas, é eu a sentir que naquele momento tenho uma missão na Cáritas. Na altura foi o professor Eugénio que me convidou e eu senti que tinha mesmo que... Não sei explicar, mas eu senti que fazia sentido, que eu podia ajudar e fui para a Cáritas numa altura de crise difícil, construir um programa que foi com a Fundação Carlos Gulbenkian para poder apoiar estas famílias com a minha memória que eu tinha daquela situação em Setúbal, criar pequenos negócios e pequenas atividades que pudessem tirar as famílias da situação de sufoco em que estavam. E depois, um bocadinho antes, eu já sabia como ia terminar o mandato e fui desafiada para ir ajudar a fazer outra coisa e eu achei que o meu caminho na Cáritas estava concluído e que não podia dizer que não há outra coisa e acabei por sair no fim de 2011, em vez de ser em 2012. E agora foi a mesma coisa, que é, até tenho uma anedota para vos contar, se quiserem. Eu fui chamada para me perguntarem se, e perguntaram-me se eu estaria disponível para assumir esta situação de estar presidente da Cáritas. E eu disse, nem nunca me tinha passado isto pela cabeça, e não. Para mim, vejam lá, para mim, a Cáritas portuguesa, que foi criada por uma mulher, só era só para pessoas do sexo masculino, quer dizer, era naquela perspectiva, padre, bispo e presidente da Cáritas, era tudo homem. E nessa altura, relembrar-me as palavras do Papa Francisco, que queria mais mulheres da Igreja. E a resposta que eu dei, que foi rápida, foi logo dizer, eu não tenho como dizer não. Se acham que eu posso ser útil, eu não tenho como dizer não. E foi assim. Não, por isso, nem isto, nem outras coisas. Eu sou muito abençoada. As coisas vêm até comigo e eu persigo as missões.
Então agora uma pergunta semelhante. Em vez de lhe perguntar porquê é que escolheu a Cáritas, deixe-me perguntar-lhe, pondo-se nos pés de um possível voluntário ou de um possível doador, porquê é que essa pessoa deveria escolher a Cáritas?
Essa é muito mais fácil. Porque deve escolher, se for voluntário ou se quiser fazer voluntariado, explicar-lhe que nesta perspectiva do sociocaritativo, o que significa estar próximo das pessoas e querendo fazer, ter uma missão nessa área e não, por exemplo, em termos profissionais, não ter nada ligado a essa situação, a Cáritas tem todas as oportunidades que pode haver de voluntariado. Nós até fazemos isso para os doadores, quanto mais para os voluntários. E eu não estou a falar, neste momento não estou a falar da Cáritas Portuguesa, porque a Cáritas Portuguesa, por exemplo, não tem públicos, não tem território. Mas a Cáritas de Lisboa, de Santarém, de Setúbal, todas as Cáritas, 20 Cáritas de Ossanas, têm oportunidades de voluntariado. Portanto, às vezes é uma questão mais de território, mas não só as de Ossanas, como as Cáritas Paroquiais. Nós temos grupos paroquiais com imensos voluntários. É, a oportunidade para um voluntário na Cáritas é estar perto de quem precisa e ter condições e ouvidos para ouvir estes problemas e juntos encontrarem soluções. E isto é raro, não é? Porque a Cáritas não tem regras para isso. A única regra, não divide, não diz, só podem ser às riscas ou só podem ser aos quadradinhos. Não, a Cáritas existe para tentar resolver os problemas de quem mais precisa. Se me disserem, mas a Cáritas consegue resolver tudo? Não. Naturalmente, nós já tivemos problemas, e de vez em quando temos, de, em alguns sítios, não conseguirmos ter bens para oferecer às pessoas aquilo que nós definimos, nós defendemos que é uma alimentação completa, não é? Ninguém come só com um tipo de género. A nossa luta permanente é ter, conseguir oferecer coisas equilibradas e até coisas adequadas a algumas doenças, a algumas necessidades de maior, uma tipologia maior de verdes ou de frescos, ou seja o que for. Mas isso os voluntários fazem connosco também, porque quando passam a palavra, não é? Não há nenhum voluntário que vá trabalhar connosco não vir doador logo a seguir, por natureza, porque, apareceu lá uma família, tiveram um incêndio, precisamos de não sei o quê, daí a bocado já na paróquia já está toda a gente a arranjar lençóis é uma coisa incrível. Nós montámos há muito pouco tempo uma resposta para os refugiados no Alentejo, com a rede, 30, lixos para 30, colchões para 30, roupa para 30, tudo para 30. E porque assim, é uma rede de facto, e nós usamos os nossos recursos pessoais, naturalmente, os vizinhos, e eles vêm connosco também, e isso é muito interessante. Por isso, se eu tiver a falar de voluntários, é isto que eu diria. É poder fazer o bem e ter alguém que connosco constrói um projeto de vida. Se eu fosse jovem, aí já é mais difícil, porque nós ainda estamos a aprender como é que os jovens vêm até nós e percebem esta riqueza, porque só depois de lá estarem é que percebem, mas temos que saber comunicar isso. E eu acho que há um paradigma agora a desenvolver e que tem a ver com qual é a função de um jovem num grupo paroquial, numa Caritas paroquial, e não é o mesmo que chamar só uma pessoa para uma missão. Eu acho que os que se cativam mais os jovens se nós lhes demonstrarmos que eles têm um papel ao nível da decisão e da indicação de novos caminhos, que têm têm a obrigação e têm o direito de fazer. E eu diria que o dar espaço e responsabilidade aos jovens é uma coisa que a Caritas quer muito perseguir, e portanto, se forem jovens, eu não lhes dizia venham ter comigo para fazer isto ou aquilo, eu diria venham ter comigo para me dizerem o que é que vocês acham que é preciso. E depois vamos fazer juntos. Os doadores é a mesma coisa que os voluntários, só que é demonstrar, para além disso, que o dinheiro é bem cuidado, chega a quem precisa e pode ser, e isso pode ser avaliado e reconhecido.
A Rita falou agora do papel que os jovens podem ter e deviam ter nestas organizações, e ainda bem que falou, porque a pergunta que nós íamos fazer agora era mais ou menos isso, só que o contrário, que era qual é que é o papel que estas organizações e fazer este tipo de atividades pode ter nos jovens. Isto liga-se a um tema de um episódio que nós fizemos anteriormente, sobre como os jovens hoje em dia às vezes estão desorientados e um pouco perdidos na nossa sociedade. E então, de que forma é que a ação social pode entrar neste problema e na vida de um jovem para o ajudar e para o orientar, se é que pode?
Agora vou ter que ser um bocadinho fora da caixa. Os jovens não podem estar à espera. A participação faz-se de comunicação ao mesmo nível. Se participarmos nos caminhos, se participarmos nas atividades, se participarmos nas manifestações, se participarmos, fazemos parte de, e temos um papel na decisão daquilo que nós queremos que seja a nossa escola, o nosso trabalho ou o nosso país. E aquilo que eu sinto é que há aqui um excesso de comodismo. Essa pergunta alerta-me para comodismo também. Eu não tenho que dizer aos jovens o que é que eles têm que fazer. O que eu preciso é que os jovens me ensinem como é que eles querem ver a sociedade de maneira diferente, que é para depois não chegarem ao pé de mim e dizer olha o país que tu me deixaste. Eu não deixei nada, vocês são tão cidadãos como eu, têm que partilhar. Não é em minha casa costumava-se, quando os meus filhos me perguntavam mãe, queres ajuda? Eu digo, ajuda não é aqui, vocês têm tanta obrigação como eu. Portanto, se quiser, vamos colaborar, vamos fazer juntos. O que é que tu queres para o jantar? Começa logo por aí, não é? Oh mãe, queres ajuda para eu fazer aquilo que tu queres ao jantar? Assim, olha, o que é que tu queres para o jantar? O que é que estás disponível para fazer para o jantar? E é um bocadinho isto. Eu acho que temos que acordar todos um bocadinho, porque nós vamos desaparecer rapidamente. Este tempo é um tempo que nos ultrapassa. E eu já não quero fazer esse papel. Não quero, não é porque eu não seja muito mais confortável para mim, não é porque para mim era muito mais fácil dizer, olha, põe a mesa, olha, faz não sei o quê, olha, faz não sei o quê, não é? Mas eu já não quero fazer esse papel. Eu quero que as pessoas me digam, olha, hoje apetece-me comer para o sofá. O assumir esta responsabilidade e este papel e este direito é também ser cidadão. Para as vulnerabilidades que todos nós temos, independentemente da idade e independentemente da vida e da fase, se estamos cá para tudo. Quer dizer, a Caritas está tão disponível para conversar, para ter espaço para um grupo de jovens, fazer um projeto que nem sequer estava no nosso pensamento, como é capaz de encontrar espaço para um jovem que esteja em dificuldades, como um adulto com mais de 55 anos que ficou desempregado de repente. Portanto, não pode ser pela idade, mas os jovens têm que tomar conta desse espaço. Não, não podem ficar à espera que nós definamos o espaço e depois quererem ter um papel ativo. O papel ativo começa desde o princípio. E esse papel, espaço existe, é desejável e muitos adultos o querem. As pessoas precisam disso. Nós já não temos as ferramentas todas para resolver os problemas dos novos tempos. Nós precisamos de cabeças arejadas, frescas, ousadas. Já estamos com muitos cadilhos, que era uma palavra que se usava muito, agora usa-se pouco. Mas pronto, temos muitas prisões. Nós precisamos de cabeça nova, mas para isso as pessoas têm que perceber que avançar com cabeça também avança com responsabilidade, e todo esse espaço existe e pode ser bom para todos.
Rita, para a próxima pergunta eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre os valores da Caritas, e se nós formos pesquisar os valores da Caritas enquanto instituição, aparece-nos uma frase do Papa Francisco que diz o seguinte: que os lares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornam ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. Que mensagem é que quer deixar às gerações mais jovens sobre a importância da responsabilidade social num mundo cada vez mais indiferente?
Uma frase muito simples seria: não queiram ser culpados. Porque o Papa Francisco tem muito chamado a atenção para a importância da proximidade, estarmos mais próximos, mais atentos e olharmos. É muito fácil nós encontrarmos uma solução para um problema pequenino que está ao nosso lado, do que quando esse problema for um problema grande e já esteja mais distante de nós. Por isso, essas palavras de Francisco são claramente uma chamada. Ele só não pode trazer ou obrigar os jovens a vir. Mas de facto, sem virem não conseguem ver, e sem ver, tudo quanto é opinião deixa de ter de fazer sentido. Nós precisamos dos jovens.
Uhum. E agora a última pergunta, que é: se vai à JMJ?
Vou, claro que vou à JMJ. A Caritas faz parte da organização com três iniciativas mais importantes nesta perspectiva internacional.
Okay. Portanto,
nós vamos trazer a Caritas Internacional à JMJ, vamos ter um side event, vamos estar na cidade da Alegria,
na Feira das Vocações,
também acreditar voluntários da nossa rede.
Boa.
E então chegamos assim ao final de mais um episódio do A Priori. Muito obrigado a todos que nos ouviram e à Rita Valadas por ter aceito o nosso convite. Daqui a 15 dias estaremos de volta com outro episódio que não vão querer perder. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigada. Boa tarde.
Obrigada. A Priori, um podcast que te vai preparar para a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento do ano.
Espera, antes de mais nada, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Porquê é que é importante eu ir? E o que é que és que eu faça?
Calma, Francisco. Nós explicamos. Uma iniciativa da Paróquia de Santa Maria de Bom.